Começa agora o Estúdio Alemes.
O Estúdio Alemes tem a honra de receber um dos maiores símbolos da música brasileira e mundial, o maestro João Carlos Martins, uma figura cuja trajetória é marcada pela genialidade, superação e a dedicação incansável à democratização da música. Ele está em Campo Grande para participar de um evento beneficente promovido pelo Sistema OCB, Organização de Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul, que reúne não apenas solidariedade, mas também diversidade cultural e compromisso social. Valores que dialogam profundamente com a fase atual do maestro voltado para a educação musical. Maestro, seja muito bem-vindo ao Estúdio Alemes. Maestro João Carlos Martins, é uma honra recebê-lo.
Bem, você falou tão bonito que eu não preciso falar mais nada, mas em todo caso a honra é minha.
Maestro, depois de uma carreira marcada por superação e pela reinvenção constante, o senhor que gravou toda a obra do Bach, é um concertista reconhecido pelo mundo todo, tornou-se maestro e agora tem como a sua principal missão de vida ser um entusiasta da educação musical no Brasil. De que forma que participar desse evento beneficente de uma entidade cooperativista reforça essa sua missão de aproximar a música de concerto das novas gerações?
Primeiro, são coincidências. Quando eu, aos 62 anos, os médicos falaram que eu nunca mais podia tocar profissionalmente piano, porque eu tenho uma doença rara, considerada rara, em 1982 pela Organização Mundial da Saúde. Eu falei, já que eu não posso tocar mais piano, vou ser maestro. Reuni os músicos, formei a minha orquestra, e aí a primeira ideia que eu tive, que a minha orquestra fosse a primeira orquestra de cooperativa no Brasil. Seria uma orquestra como uma cooperativa mesmo, onde todos os músicos participariam. Mas, finalmente, eu fui na Fiesp e pedi para adotar um músico da orquestra, porque é difícil. E aí eu iria a várias entidades para que cada uma adotasse um músico. Mas aí o presidente da Fiesp falou, não, em vez de adotar um, vou adotar a orquestra inteira, os 70 músicos. E assim criou-se a Baquiana Filarmônica SESI-SP. Então eu me sinto profundamente feliz de ter uma carreira como pianista dos 8 aos 62 anos, dos 62 aos 85 como maestro, aos 85 começo minha carreira de educador musical, por que não?
Sua missão agora é deixar um legado, dar continuidade ao sonho de Villa-Lobos, maestro?
Eu digo que a carreira como pianista e como maestro, corri 60 países, cerca de 4 mil concertos na minha vida e 31 cirurgias por causa da doença rara, a distonia focal do músico. Mas mesmo assim, eu digo que essa parte foi maravilhosa para mim, mas chegou a hora que o passado valeu. Mas o que interessa é o futuro. E é através do futuro que eu pretendo deixar um legado. E é através de uma metodologia nova. Villa-Lobos tentou em 1934, fez um trabalho fantástico, o maior gênio da música brasileira, mas naquela época não havia tecnologia. Então, usando a tecnologia como uma metodologia revolucionária, onde não se impõe a música para a criança, mas através de uma brincadeira, a criança procura a música. Vai ser instalado já com 2.000, já foi instalada nesse ano numa escola piloto, já em 2026 mais de 3.000 alunos vão iniciar o processo e, se Deus quiser, o sonho de Villa-Lobos de fechar o Brasil em forma de coração é o meu desejo.
E, maestro, recentemente o senhor recebeu o prêmio por toda uma vida profissional, José Manuel Martinez, entregue das mãos da Rainha Sofia, da Espanha. Inclusive, o senhor é o primeiro brasileiro a recebê-lo. E qual que é a importância desse reconhecimento, maestro?
Fui o segundo estrangeiro a receber o prêmio. A primeira foi a Carolina Herrera, que ela nasceu na Venezuela. Mas, além da carreira dela, ela tem um trabalho social incrível. Então, esse prêmio é dado por toda uma trajetória artística e por toda uma ligação com a palavra responsabilidade social e humanitária. Então, eu fiquei profundamente feliz. A rainha, inclusive, ficou com lágrimas nos olhos quando ela viu o vídeo meu. E foi uma manhã mágica em Madrid.
João Carlos Martins é reconhecido mundialmente por sua interpretação apaixonada e técnica de Bach, considerado por ele um gênio que unia matemática e emoção. Para abrir esse Estúdio Alemes especial, nós vamos ouvir uma interpretação atual do João Carlos Martins de Ave Maria, de Bach. Maestro, apesar de todas as limitações e obstáculos da vida, o senhor nunca se distanciou da música, que é a sua grande paixão. Diga para quem está nos ouvindo como enfrentar e superar as adversidades da vida.
O grande segredo é o seguinte: Deus coloca obstáculos na vida de uma pessoa. Tem aqueles obstáculos praticamente intransponíveis. Para aqueles obstáculos, você necessita determinação e coragem. E de repente tem um obstáculo que não é impossível você ultrapassar. Uma pessoa que ficou tetraplégica. O grande segredo na vida, para esse obstáculo você necessita humildade. O grande segredo na vida é distinguir um obstáculo do outro. Por isso que eu digo, uma vez eu tive que cancelar um concerto em Nova York. Eu toquei 30 vezes em Nova York, mas uma vez eu tive que cancelar no dia do concerto para 3 mil pessoas no Carnegie Hall, por causa das minhas mãos. E aí eu encontrei o meu empresário. Meu empresário falou: que drama. É um drama, mas 3 meses depois eu dei o concerto. E eu falei: meu Deus, eu me preparei e as minhas mãos me traíram. Perfeccionismo e emoção tem que fazer parte da vida de um artista. E perfeccionismo eu não vou conseguir hoje de noite. E eu estava desesperado. Meu empresário era muito sábio. Meu empresário falou: não se preocupe, eu vou te contar uma história. Napoleão, quando perdeu a guerra de Waterloo, ele falou para o ajudante de ordens: nós usamos as mesmas fórmulas da guerra anterior contra a Inglaterra. E como é que nós fomos perder essa guerra? O ajudante de ordens falou: comandante, olhe para o céu. Napoleão olhou e ele falou: as nuvens não estão no mesmo lugar. Então, o importante, uma pessoa que tem que enfrentar deficiências, ele está convencido que nem sempre as nuvens estão no mesmo lugar, mas ele tem que ter a persistência e a determinação para ultrapassar obstáculos praticamente intransponíveis. E tem que ter a humildade para reconhecer aqueles que não podem ser ultrapassados.
Maestro, como que está sendo a sua visita em Campo Grande, pela segunda vez aqui, e a sua relação com os músicos sumatogrossenses?
Estive aqui realmente na universidade, fiz uma apresentação. O que eu posso dizer para você, em princípio, você quando anda nas ruas de Campo Grande, você pensa que você está, às vezes, num país estrangeiro, porque a gente vê que as ruas foram projetadas para o futuro e não para o presente. E a primeira coisa que eu aprendi, antes de falar a palavra Mato Grosso, eu falo Sul. Então eu quero dizer que eu tive uma honra voltar para cá. Realmente espero que no final eu possa dizer, cumpri a minha missão. Aliás, acabei de gravar mais uma música agora com o Gabriel e com o pai. Gravei 3 músicas. São lindas para um CD, um disco que eles estão lançando. E o Gabriel achou, aliás, uma das cenas de... Eu morei o tempo inteiro no exterior, mas quando eu vinha para o Brasil, sempre assistia, participava aqui da vida brasileira, do cotidiano brasileiro. E em novela, talvez uma das cenas mais importantes que houve na televisão brasileira em novelas foi aquele duelo do Gabriel com o Amir, no Amir Sater, no Pantanal.
Maestro, nós vamos ouvir essa parceria então sua com Gabriel Sáter, que tanto nos encantou como trilha da novela Pantanal. Amor de Índio, Gabriel Sáter e João Carlos Martins.
Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa. Azul pintado pra durar, abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar junto. Destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser todo.
Toca com os músicos do projeto social da OCB, também com os músicos da Orquestra Indígena, cantores aqui de Mato Grosso do Sul. Eu queria que o senhor deixasse para esses músicos uma mensagem.
O recado que eu deixo é que tudo se faz com a disciplina de um atleta e a alma de um poeta, porque um músico é um missionário. É um missionário que transmite emoções para o público. Então, essa missão você tem que carregar do primeiro até o último dia da sua vida, até o apagar das luzes. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo, que sejam missionários da vida.
Maestro, eu queria te agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes e uma sugestão de música para a gente tocar para eles.
Uma sugestão de música para...
Uma sugestão de música para a Rádio Alemes.
O segundo movimento da Quinta Sinfonia de Tchaikovsky. É algo que realmente chega no fundo do coração. Ou de Morricone, Cinema Paradiso.
Então, maestro, eu gostaria muito de te agradecer pela sua participação aqui na Rádio da Assembleia Legislativa, em parceria com a Rádio Senado, nesse evento tão bonito que a OCB promove aqui em Mato Grosso do Sul, que nos deixa muito felizes em tê-lo aqui mais uma vez em Campo Grande. Muito obrigada, maestro.
E feliz por ver que vocês cultivam as artes, porque cultura é a alma de uma nação.
Ficamos por aqui com o Estúdio Alemes. Desejamos a todos vocês um Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Você ouve essa e outras entrevistas no portal al.ms.gov.br e também durante toda a nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia. Você ouve agora Cine Paradiso, de Ennio Morricone, uma sugestão do nosso entrevistado especial, João Carlos Martins. Thank you.
Você acaba de ouvir Estúdio Alemes.